Esse é o Debate Esportes. Em mais uma edição, trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, o nosso e-mail de sempre, debatesportes@hotmail.com, para você enviar uma crítica, uma sugestão ou elogio. E a escalação do nosso time tem o Wilson Ebert na apresentação, Michel Paredes e Léo Fernandes nos comentários, um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs Futebol e o Futebol dos Cariocas. Vamos começar com os destaques iniciais. Leonardo, qual é o seu destaque inicial de hoje?
Fala da Fórmula 1, grande prêmio do Bahrein, vencido pelo Fernando Alonso da Ferrari.
É isso aí. Michel, qual é o seu destaque inicial de hoje?
Os clássicos de ontem, né? Pegaram um pouco. Palmeiras de Santos e o Flamengo de Vasco.
É isso aí, galera. E vamos começar falando já do clássico paulista, né? Aí, para muitas pessoas, foi surpreendente o resultado. Palmeiras de virada 4-3 contra o Santos. Eu já pergunto para vocês o seguinte. Na opinião de vocês, o que vocês viram do jogo, o jogo inteiro, ou lances, foi a melhor partida do ano ou o Fla-Flu ainda foi um pouco melhor que esse clássico paulista?
Para mim foi a melhor partida do ano. O Santos abriu com 2-0 o Palmeiras, com poder de reação até que ninguém esperava pela...
Na minha opinião, quando o Santos fez 2-0, achei que fosse abrir uma goleada.
Pelo histórico do Palmeiras, que não ia jogando bem. Empatou, depois virou, aí o Santos empatou de novo, depois o Palmeiras com o Robert, que fez 3 gols, fechou o score, um resultado justíssimo, lembrando também que o Neymar foi expulso.
E se vocês acharem a expulsão do Neymar justa, ou o juiz já
foi justíssimo. Aliás, também teve o Léo, do zagueiro do Palmeiras, era para ser expulso, não foi. Mas a do Neymar foi injustiça.
Talvez com a crítica que o Mano Menezes tinha feito no clássico Santos e Corinthians, dizendo que os jogadores do Santos estavam sendo muito bem tratados pela arbitragem, estava quase sendo intocável, agora o juiz foi e expulsou o Neymar.
Mas também não cabe ao Mano Menezes falar isso.
Não, claro.
Ontem até o Dorival, depois da entrevista coletiva, depois do jogo, deu uma indireta para o Mano Menezes, falou que não é bem assim, que o Santos está trabalhando, que não tem nenhuma interferência com a arbitragem, mas eu acho que essa crítica do Mano Menezes tem até eu até concordo com ele em termos, em partes, porque acho que nem é proposital. Às vezes, o time do Santos, na minha opinião, é um dos times que estão jogando melhor aí no Brasil, e tá sendo fantástico, né? Tá encantando todo mundo, até o Isaac. Aí quando vai uma jogada dura, não pode, expulso o amarelo.
E Leonardo Fernandes, pelo que você viu, pelo que você soube do jogo, o que você acha que faltou para o Santos, após ter feito 2-0, segurar o placar, continuar na vantagem na partida?
Eu acho que faltou um pouco mais de malandragem. Os garotos do Santos são muito novos.
Experiência também, né?
Experiência
também.
Experiência, mais malandragem, são muito novinhos ainda, mas... O Santos é o melhor time do Brasil no momento.
Pois
é. O futebol do Brasil sendo jogado.
O Santos precisa de aprender, é exatamente isso que ele já falou, é segurar a bola, né? Contra-ataque. Porque eles estão sempre tentando atacar, sempre querendo fazer gol e deixa espaço para o contra-ataque.
Sempre que tem fim de jogo, ele tem que segurar a bola. Segunda metade do jogo, tem que segurar a bola. Para evitar a possibilidade de ataque do adversário.
E foi o que aconteceu no clássico.
Garantir o resultado.
Pois é. E agora, galera, passando para o Campeonato Carioca, ontem tivemos outro clássico também, Flamengo e Vasco, mas com um público pequeno e um jogo. Foi movimentado, mas não foi um clássico digno de Flamengo e Vasco. O que vocês teriam a dizer desse clássico de ontem?
Bom, primeira coisa. Carlos Alberto não jogou a partida com a contusão no pé, vai ficar um mês parado.
Deixou o Vasco mais deficiente na partida.
O Mantenho, o Dom de Cama com 3 zagueiros, Fernando, Tite e Gustavo. Tite foi expulso no final. Os dois laterais foram sendo dados como alas, o Helder Grande e Marcos Careca. E na frente tivemos o
Pontinho, o Rafael Coelho e o Dodô.
Coelho e Dodô.
O Dodô seria reserva, né?
O Dodô seria reserva.
Mas o Carlos Alberto.
Se o Carlos Alberto se mata o Urra, eu colocar o Dodô. Na verdade, subir de tudo, o Carlos Alberto foi o Jefferson.
Não. Foi o Rafael Coelho.
Não foi o Dodô? O Dodô seria reserva, não foi o Dodô?
Não, olha só. O ataque, se o Carlos Alberto jogasse, ia ser Dodô e Felipe Coutinho.
Olha, acho que o Dodô ia ser reserva nesse jogo.
Não, ia ser reserva.
Não ia, não.
Ia.
O Carlos Alberto se machucou, entrou o Rafael Coelho com o Dodô. O Jefferson entrou no segundo tempo.
O Jefferson entrou no segundo tempo. Quis até bater o segundo pênalti, mas o Dodô não deixou.
Isso. A primeira jogada dele, pênalti.
Agora, uma coisa que eu não entendo nesse time do Vasco é por que o Rafael Carioca, não o Coelho, o Carioca, que é volante, não é estrela desse time.
Ontem ele jogou como titular.
Ele jogou como
sim, mas ele não vem sendo titular na campanha.
Talvez lá da posição é o Newton. Mas como o Newton foi suspenso...
Mas o Rafael Carioca é melhor que o Newton.
Ele jogou muito tempo, não, estava fora da equipe, estava na Rússia, aí para buscar a titularidade demora mais um pouco, mas é uma questão de tempo ele conseguir...
Bom, tomara que não seja isso, né, porque algumas pessoas dizem que algum problema que ele teve com o Wagner Mancini no Grêmio.
Ah, mas se realmente fosse isso, ele nem viria
ele
pro
Vasco. Ele nem teria titular, cara, também.
Agora, em relação ao clássico, já pegando o gancho do...
Para vocês, o pênalti que foi marcado pro Flamengo, foi pênalti ou não foi pênalti?
Não foi pênalti, não existiu.
Também não foi, não.
Acho que foi mais pressão.
Foi
mais
caro. Ele não marcou o pênalti do Marco Careca.
Sim, no primeiro tempo eu achei que foi o pênalti do Léo Moura. Deu um rasteiro ali no lateral do Flamengo.
Mas o Vasco não tem que colocar a culpa na arbitragem.
Pois
primeiro.
Jogou mal. Perdeu dois pênaltis.
Você nem jogou mal. Foi um jogo bastante equilibrado. Muito equilibrado. Se o Vasco ganhasse, ninguém estaria reclamando. Ninguém contestaria.
Acho
que o resultado mais justo seria o empate.
Uhum. O Vasco, mesmo em desvantagem, comparando com o elenco do Flamengo, jogou de igual para igual. Bateu de frente. O Felipe Coutinho conseguiu furar a defesa do Flamengo com boas jogadas.
Foi o melhor em campo do Vasco.
O melhor em campo foi derrubado.
Acho que o Felipe Coutinho e o Bruno foram os melhores do clássico.
Foram.
Agora, você falou que o Tite foi expulso no final. O Tite foi expulso depois do jogo.
Ele reclamou
e foi expulso. E o Dodô não pode perder.
E teve também uma confusão com o Helder Granja e o Willian.
Uma confusão... Também os nervos à flor da pele, né?
Algo meio inútil também.
Mas o Dodô não pode perder dois pênaltis.
Pois é. Não, e o primeiro, da forma que ele bateu, ele recuou pro Bruno.
Ele bateu muito mal. Né? Eu acho que assim, ele bateu com displicência. O primeiro, bateu com uma certa displicência, pelo que eu percebi.
E no segundo, acho que foi mais méritos do Bruno, né? Porque ele bateu meio altura um pouco mais forte.
O Dodô bateu no mesmo canto, cara.
Bateu no mesmo canto e o Bruno, pra... É só ele dar, se ele desse uma paradinha, ele faria o gol. Porque o Bruno, ele tenta adivinhar, ele pula.
O Bruno, ele pula pro lado oposto do pé do batedor.
Mas tem uma outra coisa, eu acho que assim, o Dudu quis pegar a bola para bater o segundo pênalti. Se ele tivesse deixado a bola ou com o Jefferson ou com o Felipe Coutinho, acho que o Vasco teria empatado o jogo.
Mas ele quis redimir, né?
Agora piorou ainda mais a situação.
Pois é, agora falando do jogo do Botafogo. O jogo já estava 2-0 no Engenhão, quando de repente uma chuva torrencial caiu no Rio de Janeiro, acabou a luz do Engenhão, ficou alagada, virou um polo aquático. E quando a luz voltou, o árbitro Graziano, que estava estreando o Campeonato Carioca, resolveu dar continuidade ao jogo, mesmo com o campo naquelas condições. Vocês não acham que ele errou ao dar continuidade ao jogo?
Errou, ainda expulsou o técnico da Laria de Aranha.
Ele estava fazendo reclamações?
Estava fazendo reclamações. Certo, falou
com o árbitro.
Que assinaria embaixo, daria a vitória para o Botafogo, mesmo que não tivesse jogo, ele não se importava.
O que não condiz com a regra, né?
Não condiz, mas ele falou como o campo estava, era impraticável.
Sim.
Impraticável futebol. Ele falou que não teria problema, o Botafogo mereceu a vitória,
ele
mas não queria que os seus jogadores continuassem naquele campo lamentável.
Ele estava mergulhando, literalmente.
Não tem futebol.
Agora, também o pessoal no Engenhão também errou, porque eles colocaram uns tapetes para proteger a pista de atletismo e a água não teve como escoar.
Agora tem uma coisa que eu vou falar. O Engenhão é um estádio que tem quase 3 anos, é um estádio muito novo. E já está desse jeito o sistema de irrigação do estádio.
Agora, eu acho, pelo que eu vi no jogo, foi exatamente com esses tapetes, porque antes deles cobrirem a parte onde a água escoa, a DNA estava dando conta.
Eles esqueceram de tirar o tapete que estava tampando.
Foi o tapete, foi a parte que ficou alagada foi exatamente lá do tapete. Quando eles tiraram o tapete, a lagoa de frente ali sumiu.
É verdade.
Da lateral do campo.
É verdade.
Bom, então agora vamos mudar de assunto. Fórmula 1. Renato Fernandes trouxe aí também para a gente um comentário da Fórmula 1. Renato Fernandes, primeiro grande prêmio dessa temporada no Bahrein. O que você nos tem a dizer aí dessa primeira corrida?
Eu acho que vai ser uma briga muito boa na Ferrari para ver quem vai ser o primeiro piloto, Felipe Massa ou Fernando Alonso. E Felipe Massa, o Alonso já saiu na frente, 1-0 para ele. Ele já na largada tomou a posição do Massa, assumiu a liderança, se aproveitando de um problema que o Sebastian Vettel tinha no carro. E tanto que o Becker terminou em quarto lugar e nem deu a volta no final, ele parou o carro alguns metros depois da linha de chegada. E sobre os outros brasileiros, o Rubinho chegou em décimo com uma William.
Rubinho deve apresentar
tanto. Rubinho é aquela história, todo ano ele fala assim, o nosso carro hoje é competitivo, mas é aquele negócio. Termina em décimo, oitavo, é até que a...
Competitivo para o meio da tabela.
Para o meio do grid, né? Porque a Williams não ganha o campeonato desde 97, entendeu? Então já virou uma equipe média. E no caso do Luca de Grassi da Virgin e do Bruno Senna da HRC, o Lucas durou 3 voltas apenas. Ele largou em 22º, chegou até 18º, mas como é uma equipe nova, pequena, quebrou o carro e abandonou. E o Bruno até que foi valente, pegou uma HRC, um carro, o pior carro da Fórmula 1 2010, que durou 19 voltas, porque estourou um cilindro do motor e teve que parar. Porque o companheiro dele correu só 2 voltas.
Sim.
O Rubinho está sendo valente com esse carro. O carro dele não é um carro de Fórmula 1, é uma carroça com aeropoliziada.
Michel, você não quer fazer uma pergunta do nosso amigo Léo, que você estava combinando com ele antes de começar o programa?
Eu não entendo tão bem quanto o Léo sobre Fórmula 1, questão Fórmula 1. Mas, pelo que eu vejo, essas escuderias que investem muito, né? Como essa do Bruno Senna, como outras também. Às vezes elas sofrem para ganhar um pontinho, às vezes termina o campeonato.
E a gente ficou até feliz com esse pontinho.
É isso que eu queria saber, qual é a vantagem.
O planejamento, né? É meio estranho, né? Investir tanto para um ponto.
Investir para um ponto, às vezes não ganha nada. E no ano seguinte está ela lá de novo.
E nem no Mundial de Construtores, às vezes eles ganham alguma coisa.
A Toyota, ela era a equipe que mais investia em Fórmula 1 até o ano passado, ela acabou. E mesmo assim, o máximo que ela conseguia foi um terceiro lugar. Fórmula 1 não é esporte para pobre. Para você montar uma equipe, tem que ter muito dinheiro. Tem que ter muita grana. A HRT, que é a equipe do Bruno, tem muito dinheiro, mas comparando com as outras, é uma mendiga. As peças de motor são de metal.
Essa é a minha pergunta. Qual é a vantagem? Ela tem que ter uma vantagem, não é possível que ela faça para perder
vantagem
dinheiro.
Vantagem de patrocinadores que investem.
Ela ganha dinheiro assim mesmo.
Ganha dinheiro assim
mesmo. Mas será que vale a pena?
Se você montar um carro competitivo.
Mas o carro não é competitivo.
Não, competitivo participar das corridas.
Participar da corrida decentemente com uma dupla de pilotos boa. Aí vale, vai pegar alguma projeção.
Pô, mas na primeira
corrida da HRT, meu amigo.
Como na Fórmula 1 tem rebaixamento, né?
Não é isso.
Então acho que até que vale a pena, já que pelo dinheiro que ganha.
No caso da HRT, eu acho que essa temporada dela vai ser única. E se ela não terminar no meio do ano, porque tá muito difícil.
Tá complicado sobreviver.
No caso da equipe do Bruno, tá. Agora tem uma coisa que eu vou falar. A mídia fica comparando o Bruno Senna ao Ayrton, filho dele.
É perigoso.
Não é errado. Cada um é
erradíssimo.
É perigoso.
Ayrton
é
uma coisa, Bruno Senna é outra. Quando o Bruno parou, veio um repórter da Rede Globo, e aí, como foi a emoção de correr na Fórmula 1? Ele fez o certo, ele respondeu, a corrida foi chata, fiquei lá atrás.
Às vezes é uma sinceridade que até falta para o pessoal no futebol, né?
Isso. Não ficou lembrando, meu tio, não sei o quê, que a emoção falou, a corrida foi chata, fiquei lá atrás. Ele foi sincero.
Isso aí. Bom, galera, o programa vai chegando a mais um final, mas antes, Michel, sua música de encerramento, sua mensagem final de hoje.
A música de encerramento é a Next You, da Whitney Houston.
Sim, e a sua mensagem final?
A mensagem final é o Ronaldo, né, o atacante da ex-seleção brasileira do Corinthians, que ao invés de subir de produção, como ele estava no ano passado,
fazendo gols importantes, né?
Fazendo gols importantes, dando a vitória até o campeonato, até a Copa do Brasil e o Paulista para o Corinthians, esse ano ele ainda não apareceu. Tem alguns torcedores do Corinthians já criticando, os bastidores também já falam muito que ele não tá produzindo o que se esperava. Claro, foi muito importante para o Corinthians
será
em relação a patrocinadores.
Será que isso não seria a fina do centenário?
Vamos ver, ele já foi poupado ontem contra o Santo André, vai jogar Libertadores, nem sei se joga Libertadores no meio de semana. Mas agora vamos ver, eu acho que o Ronaldo está chegando ao fim da sua carreira.
Pois é, está sendo um final complicado para ele.
Está sendo um final complicado.
Leandro, qual é a sua mensagem final de hoje?
Tarde final, meio de semana, dia de Copa do Brasil, Vasco Ventoada de Arapiraca, em Alagoas, às 3h30 da tarde, porque o estádio não tem iluminação artificial.
Você vê que não é problema só no Rio de Janeiro, né? Problema pelo Brasil.
Copa,
né?
Do Brasil e
tem a Libertadores também, né? Flamengo
também,
jogando
contra o Flamengo.
O Flamengo
vai jogar no Chile, quando vai jogar no Chile, né?
Isso. Flamengo que viajou, fez um clássico pra viajar de novo.
Vai viajar
outra vez,
mas é, o time de Libertadores é isso mesmo.
Pois é. Bom, galera, o programa vai chegando ao seu final, mas você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens nos blogs parceiros do Debate Esportes, o Futebol Música Etc, o Futebol Rio e o Futebol Escarioca. Michel, um abraço, um abraço, até a próxima.